Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. 1919. Deitado, de olhos fechados e amolecido de viga, Paulo não mou de conciliar o sono, recordando todas as peripécias do jogo. Estava ainda sob a impressão insa da sorte tantos cominentários provocara. O próprio Junqueira, sempre indiferente, lamentara que ele não desse aproveitar o seu dia. Se houvesse carregado, teria levado a banca à gloria. Tal ideia irritava. Esmurrava a mesa, fazendo e desfazendo cálculos. Chegou a tar-se na cama para recomeçar as somas, os cálculos de fortuna, Ritinha, porém, surgiu-lhe na lembrança. Mamede andava infeliz, pedia-lhe dinheiro, deixava-o só com a rapariga horas e horas, como se a entregasse, e ela, sempre risonha, toda se lhe rendia, dengosa, retribuindo-lhe os beijos, falando-lhe em tom de que se ciúme, d'olhos amor não, aquilo não podia continuar. O melhor era tomar um cômodo ali perto, na Lapa, o mulato que se arranjasse. E riu, antegozando a vitória daquela traição. Demais, Ritinha já lhe havia confessado que não gostava de Mamede e via com ele por viver. Era um bruto, principalmente quando bebia. Às vezes entrava em casa cambaleando nojento. E eram sempre amofinações, desassossego, vergonhas. Entorte a pó reclamar dinheiro, ameaças de denúncias, rusgas com os vizinhos, um inferno. Não era homem para ela. Voltou-se na cama, com um travesseiro entre os braços. Fechou os olhos e ficou a balançar a perna, gozando a tepidez dos lençóis. Como seria feliz se ela ali estivesse, muito chegada a seu corpo, laçando-o com os braços, excitando-o com a umidade quente da sua boca, falando-lhe levechinho em arrulho amoroso, toda dele, nua e insaciável, fazendo-se pequenina mimosa, para que ele a levantasse, beijasse, despertando-a do porlúbrico em que ficava, com um sorriso parado, olhos enlanguecidos, os braços abertos e abandonado, os peitos empinados, ridos de sensualidade. O mar estourava de encontro às pedras do cais. De quando em quando, com o rumor que crescia e morria, tinham campanhas de bondes. Adormeceu por fim e teve sonhos bizarros. Acordou, de repente, pensando em ladrões. Abriu muitos olhos na treva, pôs-se a latear procurando a caixa de fósforos. Sentia gente no quarto, ouvia passos surdos, distinguia vagamente um vulto junto à porta. Riscou um fósforo e, ao trêmulo vislumbre, relanceou espavoridamente o olhar pelo aposento. A porta estava fechada. Para maior segurança, levantou-se e deu volta à chave. Lá fora só havia o estrondo das ondas. Impaciente, ansioso pela manhã, querendo desforrar-se da timidez da véspera, suspirou rolando na cama que o seu corpo aquecia. Eram 10 horas da manhã quando a dor com a cabeça pesada, como se houvesse bebido copiosamente na véspera. Pareceu-lhe ouvir vozes na sala. Levantou-se, pé ante pé, encostou-se à porta, cujos vidros tinham uma empanada de metim vermelho, e reconheceu a voz esganiçada do Fábio. Murmurou entre dentes. Canalha. Ficou à escuta, muito interessado. Dona Júlia defendia-o. Que sim, ela mesma lembrara aquele recurso. Ele estava desempregado, fizera grandes despesas por isso. Coitado, recorrer a um amigo. A quem havia ele de pedir? O velho interrompeu-a. Pois sim, mafunou fora ele mesmo ao engenho novo. Não mandara Mamede, um vagabundo. O vergonha, compadre. Qual vergonha? Orgulho, tolices. Egonha, compadre. Depois que aconteceu, ele tem vergonha de aparecer a todos os conhecidos. Eu mesmo o senhor vê. Eu mesma não procuro ninguém. Meto-me no meu canto, curtindo calado os meus desgostos. Deixe lá, compadre. O suspirou enclavinhando as mãos. Paulo mal distinguia os dois vultos como sombras levemente esfumadas numa tela. Rilhava os dentes. O seu desejo era escancarar a porta, entrar arrebatadamente na sala, atirar-se ao velho às bofetadas. Parecia um senhor repreender uma escrava. Revoltava-se contra a paciência humilde de Dona Júlia. Devia ser mais enérgica, devia repelir o idiota. Repentinamente o coração bateu-lhe com força. Chegou-se mais à porta. A velha rejeitava o dinheiro que o compadre oferecia. Não, obrigada. Sempre é uma dívida e eu agora não sei quando poderei pagar. Ele arranjou. Fez em silêncio. Orgulho. Poem. Seu dantes não tinha um timinha, quanto mais agora. Ah, arranjou a palavra. Resmungou o velho. E Paulo, satisfeito, ria acenando de cabeça a aplaudir. Endireitou-se, de mãos nos rins, cansado da posição que mantivera. Sentou-se à mesa com muito cuidado e, tomando o lápis, recomeçou os cálculos pensando em números da roleta. Longe a sereia de um paquete rebola soturna. Ficou a encher de somas as folhas de papel rabiscadas até que ouviu a porta da rua guinchar e a voz do Fábio, a despedir-se. Pouco depois Dona Júlia bateu no vidro, chamando-o. O enfiou apressadamente as calças e manga de camisa, arrastando chinelas, saiu do quarto, dizendo logo, com ódio, veio falar de mim essa besta. Não falou. Ora, não vi tua mãe. Ficou aborrecido porque me mandaste uma mede. Queria que eu fosse para pregar-me um dos tais sermões. A senhora fez bem em não aceitar o dinheiro. Que o guarde, não precisamos de esmolas. Pensava, sem dúvida, que íamos morrer à míngua. A mim é que ele não engana. E foi caminhando para a sala de jantar. O dia estava enevoado e triste, o afrio picava. Paulo, ao olhar o quintalejo, esfregava-os voluptuosamente, e quando Felícia apareceu com o café, sentou-se trincando o pão com apetite. Cantavam na vizinhança e a voz fresca e aguda vibrava em trilos alegres.
Onde estão os jovens?
Em cima,
o disse Felícia do corredor. Estavam debaixo de umas velhas camisas que Dona Júlia remendava. Sentou-se na cadeira de balanço e, de pernas cruzadas, pôs-se a ler as folhas. As camaxirras chilreavam no jardim vizinho e o sol, rompendo as nuvens escuras, brilhou um instante, mas foi esmacendo e, de novo, o dia entristeceu e friou. Com os olhos nas colunas dos jornais, Paulo não via mais que mancha seu espírito estava longe. Por vezes demorava um instante nos períodos aqui, num telegrama ali, numa local. Mas outra nuvem passava e lá volvia ele aos castelos do sonho. A fortuna, ao amor ganhando a banca, torcendo-se de volúpia, vendo pilhas de fichas ou os olhos negros e requietos de Ritinha. Atirou longe os jornais e levantou-se bocejando alto, a estrincar os dedos. Que dia fúnebre. Horró de tempo. Amanhã é lua nova, explicou a velha, limpando os óculos. Ui lentamente, esfregando as mãos, foi caminhando para o quintal, onde está a toalha Felícia, na corda Noyon. Dona Júlia sentou-se junto à janela e, tomando as velhas camisas, pôs-se a examiná-las vagarosamente. E ficou numa curta felicidade, esquecida da sua mágoa, como se nada houvesse perturbado a tranquilidade de sua vida modesta e mansa. Esses instantes eram rápidos e raros. Às vezes, distraída, entoava baixinho modinhas tristes, mas voltando-lhe a lembrança da filha, calava-se envergonhada como se ali houvesse um morto ou se o dia fosse de respeito, como os da Semana Santa. A alegria passava fugitivamente por aquele coração ferido, como a sombra de uma ave rasteja a guarda de uma lagoa triste. Quando o filho reapareceu, já encontrou na tortura. Viste na Gazeta o suicídio daquela moça. Senhora. 18 anos? O suspirou baixando a cabeça ao peso de um pensamento doloroso. É de uma coisa assim que eu tenho medo. Levantou os olhos que brilhavam por trás das lentes dos óculos de ferro. Ué mesmo, meu filho? Foi uma loucura, mas sabe Deus se, a esta hora, ela não está arrependida por aí. É por isso que eu não durmo.
Ué, mano.
Está a senhora a gastar cera com ruim defunto. Para que faz assim? Encarou repreensiva e já lágrimas rolavam-lhe dos olhos, grossas e compridas, caindo nas velhas camisas que ela amontoara ao colo quando Paulo, encolhendo os ombros, esmungou. Está bom? Deixa! O choro alivia-me. Mas mãe há de passar toda a vida chorando. E achas que posso viver alegre. Mas isso aborrece. Aborrece por quê? Eu não tenho teu coração. Vivo aqui sozinha e quem me faz companhia ainda assim é ela, Violante. Então... Agradece a Deus esse gênio. És indiferente, não te importas. Eu não sou assim. O que foi dizer? A culpa não é minha. Estavam os dois conversando quando Felícia entrou na sala, a correr, espantada como se houvesse visto algo de sobrenatural. Paulo encarou-a.
Que é?
A negra resmungava, com os olhos cravados no corredor da cozinha. Pôs-se depois a examinar o vestido, a esfregar os braços. Respirou largamente. Felícia! Perguntou Dona Júlia, descansando os óculos na costura. Que coisa me ama. Esta casa não é direita, e meneou com a cabeça lentamente. Não é direita, não. Já não é a primeira que me acontece. Que foi? Indagou o estudante.
É, ó, manhã.
Eu ouço voz, chama um pouco o meu vestido. Outro dia, eu estava estendendo roupa no quintal e ouvi um gemido saindo do chão, como de gente enterrada. Fiquei toda arrepiada, com os cabelos em pé, e corri para dentro. Estava batendo meio-dia. Tu estás malucando, rapariga, diz Paulo com indiferença. Malucando. Eu só queria que vos me se ouvisse. Esta casa não é direita? o repetiu de olhos baixos, fazendo com a mão um gesto negativo. Não. Queira Deus que se seja maluquice minha. E vagarosamente, receosamente, foi caminhando para a cozinha. Uma chuva miúda, peneirada, batida de vento, entrava pela janela. Orvalhando o olhado da mesa, Paulo desceu a vidraça, murmurando contra aquele tempo inconstante. O céu estava completamente encoberto, não havia mais esperança de sol, e o mar enfurecido estrondava de encontro ao cais. Vai sair com este tempo? Que remédio! Mas almoças primeiro. Almo. Recolheu-se ao quarto, com a toalha úmida pelos ombros, esfregando as mãos, ficou a pensar no jogo que devia fazer. Antes, porém, podia dar um pulo à estalagem. Prometeram um presente à Ritinha, ao mesmo tempo resolveriam sobre a mudança, atraçando o programa amoroso da vida em comum, num cantinho que ele mobilaria com gosto, onde poderia passar parte das noites gozando os carinhos dengosos da mulata. Pôs-se a assobiar, indo e vindo no acanhado aposento, até que ouviu uma badalada de sino. Meio-dia, ficou espantado e, às pressas, como se o chamassem negócios, atirou longe a toalha e começou a vestir-se azafamadamente. Ainda atava a gravata, quando abriu a porta e bradou: Olho meu almoço, mamãe. A mesa, preocupado, mastigava lentamente, de olhos parados, balançando as pernas. Dona Júlia notou-lhe a distração. Tu não estás aqui, Paulo? Senhora, exclamou ele como houvesse sido despertado. Estás tão distraído, pensando na vida. Pois sim, mas come descansado. Essa comida assim e não sustenta. Há tempo para tudo. Fala-se em um concurso na Secretaria do Exterior, o disse abruptamente. O estou com vontade de entrar. O baixou os olhos, de cotovelos fincados na mesa, a cabeça na mão, ajuntou. Só assim eu me veria livre desta canalha. Somos nós dois a pena. Dona Júlia olhava, sem compreender o que ele dizia. Mamã não tem vontade de ver a Europa, eu. Sai livre, Deus me livre. Que vou eu buscar na Europa? Ora, que vai buscar? Pois eu ando a pensar nisso. A diplomacia foi sempre o ideal. Que futuro tenho aqui? Pois não estás estudando medicina? Ora, médicos há-os por aí aos centos, pedindo empregos públicos. Não vale a pena perder 6 anos em uma academia para andar, depois, atrás de ministros, implorando um lugar de amanuense. Demais, com essa história de violante, não tenho coragem de voltar à faculdade. Enfim, levantou-se, foi à janela olhar através dos vidros embaçados. Deus me livre de sair daqui, resmungou Dona Júlia, raspando da toalha umas migas de pão. Não abandono minha filha, isso nunca. Uma cena estranha, que se passava à porta da cozinha, levou a atenção dos dois para aquele ponto. Felícia, ajoelhada na soleira, a chuva, cabeça toda para trás, os braços abertos em cruz, olhava enlevadamente o céu a chorar. De instante a instante esmurrava o peito, suspirando agoniadamente. Os dois olhavam embabacados e a negra, sem dar por eles, continuava naquele êxtase, supliciando-se. Que tem Felícia, mas não sei. Essa raparária não anda boa. Parece que com a morte do filho, a coitada ficou sofrendo. De que morreu ele? Morreu na revolta. Dizem que foi degolado. Era Aranhara. Felícia, bradou o rapaz. A negra voltou a cabeça, espantada e vendo. Levantou-se e desapareceu. Ele foi à zinha e a encontrou junto ao fogão, enrolando a trunfa. Que história é essa, Felícia? Fizeste alguma promessa? Perguntou a rir. Não ria, Gonhom. Vosmeicê é muito criança ainda, está começando a viver. Não ria, não. Mas que tens tu? A que é que eu tenho? Eu sei, meu senhor. Olhe um explicou-lhe, chegando-se muito ao rapaz, para que ele lhe ouvisse bem as palavras. A gente está aqui e está lá. Não é a alma dos outros que vem, é de que vai. Quem morre descansa. Quem está vivo é que vai mexer com os mortos. O cemitério é como uma casa de marimbondos. Vosmecê passando quieto, os bichinhos não, mas bulindo. E curvou-se, arregalando muito os olhos, a fitar o rapaz. Viu flulir. Andaiu, encolhendo os ombros com resignação. E os maribondos caíram em cima de ti. Sim, senhor. Paulo não conteve o riso e, rindo, tornou à sala. Que tem ela? Perguntou Dona Júlia. Disse que os mortos são como os maribondos. Foi bulir com eles e não a deixam. Depois da saída de Paulo, Dona Júlia, que logo atinara com a causa da maluquice da negra, foi ter com ela e posse da dá-lhe conselhos. Que se deixasse de espiritismo. Não acreditasse naquelas comédias, visse o exemplo das outras. Se quisesse fazer alguma coisa pela alma do filho, mandasse rezar uma missa. Aquilo era uma exploração, uma vergonha que a polícia devia proibir. A negra protestou, defendendo a sua crença, não. Minha ama, desculpe, mas você não tem razão. Antes de eu ir lá era pior. Não pude dormir. Agora ainda eu descanso dantes. Vosmecê não tem razão. Eu sei que meu filho vem me buscar, e minha ama pensa que eu tenho medo. Se fosse ele só, eu ficava contente. Mas é que atrás dele vêm muitos e são maus. Querem a minha perdição, dessa que eu tenho medo. Se eu dissesse a Vosmecê os conselhos que eles me dão, Vosmecê havia de dizer que eu estava variando. Desses é que eu tenho medo, desses sim. Mas não te metas mais com aquela gente, confia em Deus, entrega-te a Nossa Senhora. Tu não sofres mais do que eu, perdeste teu filho e eu. Nhá Violante Estaiva, pode voltar. Dame Amião, está com Deus. Qual me ama, isso é o que a gente diz. E as duas continuaram ainda conversando.